Sintoniza ADM.
Hoje, dia 12 de dezembro, começando mais uma semana com seu Sintoniza ADM. A van itinerante do CRA-RJ estará amanhã em Niterói, das 10 às 12 horas, na Universidade Salgado de Oliveira, e na próxima quarta-feira em Angra dos Reis, na Praça Nilo Peçanha, das 16 às 19 horas, para realizar diversos atendimentos aos registrados. Não perca! O presidente e o vice-presidente eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e o Geraldo Alckmin serão diplomados hoje no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A diplomação oficializa o resultado das urnas e o fim do processo eleitoral. Além disso, os diplomas habilitam o presidente e o vice-eleitos a tomarem a posse no dia 1º de janeiro de 2023. O evento será realizado no plenário do TSE e a previsão é que comece às 12 horas. De acordo com o tribunal, aproximadamente 1.000 pessoas foram convidadas para acompanhar a solenidade. Ainda segundo a corte, Lula e Alckmin serão conduzidos ao plenário por 2 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, os quais serão escolhidos pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. A mesa oficial da solenidade será composta por autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. O Ministério da Economia informou ontem que os gastos e a dívida pública deverão registrar queda na gestão do atual governo. De acordo com nota divulgada à imprensa, o nível de despesa em proporção ao PIB deve encerrar o ano de 2022 em 18,7% contra 18,8% em 2018. Já a projeção para a dívida bruta do setor público, indicador olhado com atenção por investidores internacionais, é de 74% do PIB no fim deste ano contra 75,3% no fim de 2018. Apesar do resultado positivo estimado para este ano, economistas avaliam que essa melhora é pontual, pois as contas voltarão ao vermelho em 2023. Segundo a proposta de orçamento do ano que vem, enviada no fim de agosto ao Congresso Nacional, a estimativa para o ano que vem é de um rombo de 65,9 bilhões de reais. Além disso, a proposta de orçamento do próximo ano não contempla uma série de riscos fiscais que resultarão em aumento do rombo fiscal se contabilizados. As dificuldades enfrentadas pelo IBGE para concluir os trabalhos do Censo Demográfico 2022 fizeram o órgão adiar ao menos 3 divulgações da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, que retrata a situação do mercado de trabalho no país. As datas de divulgação das 3 próximas divulgações do levantamento foram postergadas em até um mês cada uma. O IBGE informou na semana passada que precisaria prorrogar novamente a coleta do Censo Demográfico 2022 diante da dificuldade de contratação de recenseadores. Com novos atrasos em campo, o prazo foi estendido de dezembro até, no mínimo, o fim de janeiro. O trabalho de levantamento de informações, que teve início em 1º de agosto, estava previsto inicialmente para se estender apenas até o fim de outubro. O Ministério da Saúde recebeu na última sexta-feira o primeiro lote das vacinas bivalentes contra a Covid-19 da Pfizer. A primeira entrega contempla 1,4 milhão de doses dos imunizantes adaptado à variante Omicron BA.1. Em nota, a Pfizer informou que uma nova entrega aconteceu ontem e uma outra deve ser entregue hoje, totalizando cerca de 4,5 milhões de doses. As vacinas bivalentes da Pfizer foram aprovadas pela Anvisa no dia 22 de novembro. Considerados de segunda geração, os imunizantes foram elaborados para oferecer proteção extra contra a Omicron e suas subvariantes. De acordo com a decisão da Anvisa, as vacinas bivalentes podem ser aplicadas no Brasil como dose de reforço na população acima de 12 anos. O imunizante será identificado pelo frasco com tampa da cor cinza. A autorização é para o uso emergencial. A campanha Natal Sem Fome completa 29 anos como a maior ação de combate à fome na América Latina. A iniciativa da Ação da Cidadania mobiliza a sociedade para ajudar quem mais precisa e desde o primeiro ano, mais de 22 milhões de pessoas já foram ajudadas. A expectativa é que apenas esse ano sejam doadas 27 mil cestas. Para receber doações de alimentos, a campanha precisa de ajuda de todos. Segundo o presidente da Ação da Cidadania, Kiko Afonso, o melhor lugar para as pessoas fazerem doações é pelo site natalsemfome.org.br. Para quem está no Rio, também é possível levar as doações à sede da Ação da Cidadania na Rua da Gamboa, 246, Santo Cristo, Zona Portuária. Os pontos de coleta espalhados pelo Brasil estão no site da Ação da Cidadania. A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, apresentará um projeto de lei ao Congresso para antecipar as eleições gerais em 2 anos, até abril de 2024, disse ela na manhã de hoje, em meio às tensões do país andino após a deposição do ex-presidente Pedro Castillo. A declaração de Boluarte de que apresentará o projeto de lei nos próximos dias ocorre depois que 2 adolescentes foram mortos e 4 pessoas ficaram feridas no Peru no domingo durante protestos exigindo que o país realizasse eleições gerais após a deposição de Castillo. Os manifestantes, muitos deles partidários de Castillo, há dias exigem que o Peru realize eleições em vez de permitir que Boluarte permaneça no poder até 2026, quando o mandato de Castillo terminaria. Alguns manifestantes também pedem que o Congresso seja fechado. A guerra na Ucrânia trouxe um boom econômico espetacular e inesperado para a antiga República Soviética da Geórgia. O pequeno país ao sul da Rússia, com 3,7 milhões de habitantes, recebeu milhares de imigrantes russos e um fluxo de capital sem precedente desde que começou o conflito. Antes da guerra, sua economia crescia cerca de 5% ao ano. Agora, esse crescimento disparou para 10,2% em 2022. As estimativas variam, mas calcula-se que desde o início da guerra, 70 mil a 100 mil cidadãos russos já tenham migrado para a Geórgia. É muito difícil saber o número exato, porque os visitantes de países como Rússia, Ucrânia ou Belarus entram na Geórgia sem precisar explicar se estão de férias ou indo morar no país. Depois de ingressar no território georgiano, os migrantes podem morar e trabalhar por 1 ano sem inconveniente, e podem também sair do país e voltar a entrar para permanecer por mais 1 ano. Assim, milhares de pessoas conseguiram estabelecer-se na Geórgia sem restrições. O sonho do técnico Walid Regragui de que sua seleção marroquina se tornasse a primeira da África a avançar para uma semifinal de Copa do Mundo se tornou realidade no último sábado, mas ele disse que eles podem ir ainda mais longe no torneio e continuar fazendo história enquanto buscam inspirar gerações futuras. O Marrocos se tornou o primeiro país africano e árabe a chegar às semifinais com a vitória de 1-0 sobre Portugal, a mais recente de uma série de resultados surpreendentes no Catar, abrindo novos caminhos para o esporte fora da Europa e da América do Sul. Depois de liderar um difícil grupo F à frente da Croácia e da Bélgica, o Marrocos derrotou a Espanha nos pênaltis antes de derrubar Portugal para continuar sua campanha extraordinária. Agora, a seleção marroquina busca novamente fazer história, enfrentando a seleção da França na próxima quarta-feira, às 16 horas, no estádio Al Bayt. Quem vencer enfrentará na final da Copa o ganhador de Argentina e Croácia, que se enfrentam amanhã, também às 16 horas, no estádio Lusail Iconic. No Clube de Serviços do CRA-RJ, a Embelece está com descontos de até 10% para profissionais registrados e estudantes portadores da CEA. Acesse o site do clube e aproveite o benefício. O Sintoniza volta amanhã no horário do almoço. Até lá, tchau, tchau.
Sintoniza ADM.